Olá, você, ouvinte que acompanha a CBN Maringá pelo rádio, pelo site ou no seu tocador de podcast preferido. Eu sou Thaís Prete e a partir de hoje serei a voz da Biblioteca CBN, a sua coluna sobre livros, leitura e literatura. O nosso objetivo aqui continua o mesmo, bater um papo descontraído sobre literatura. Só que como eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita, eu também vou trazer um pouquinho desse universo aqui para vocês. E eu já começo hoje mesmo, com um livro que é praticamente um guia para quem escreve ou cria qualquer tipo de arte, ou para quem quer fazer isso. O livro se chama Arte e Medo, Observações sobre os Desafios e Recompensas de Fazer Arte, de David Bales e Ted Orland. Esse livro, originalmente publicado em 1993 nos Estados Unidos, é uma ótima opção de leitura para entender os altos e baixos da vida de um artista. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre os autores. David Bales é fotógrafo e escritor. Ted Orland também é fotógrafo, mas, além disso, professor de arte. Eles têm uma bagagem enorme, já deram aula em universidades importantes dos Estados Unidos e trazem uma visão bem prática e acolhedora sobre os desafios de ser artista. O livro é curtinho, tem só 128 páginas, mas é denso em conteúdo e cheio de reflexões profundas e bastante inspiradoras. Ele foi lançado no Brasil este ano pela Seiva, uma pequena editora e escola de artes criativas. Inclusive, esse é o primeiro livro que eles publicaram. A Seiva já tem agora outros títulos legais publicados, como Anatomia da História, do John Truby, que é focado em escrita de roteiro cinematográfico. Além disso, eles oferecem vários cursos online sobre processos criativos, mas o Arte e Medo foi o primeiro livro que eles publicaram mesmo. Uma frase do livro que eu amo e eu acho que resume bem a essência dele é: "Arte é feita por pessoas comuns." Com isso, os autores vão contra a ideia de que só pessoas super talentosas, inspiradas ou com algum tipo de dom conseguem fazer arte. Até porque arte é dedicação e trabalho. Um trabalho que muitas vezes não é reconhecido ou bem pago, mas ainda assim, trabalho. Ao mesmo tempo, os autores não estão dizendo que escrever ou criar arte de modo geral seja uma coisa fácil. O foco aqui é mostrar como lidar com a dificuldade da criação e reforçar que é difícil para todo mundo. Mesmo os artistas mais reconhecidos e que mais produziram na vida passaram pelo bloqueio criativo, pelas dúvidas e pela falta de confiança em relação ao próprio trabalho. Os autores também comentam que na nossa sociedade a arte está muito ligada à identidade do artista. Assim, quando criamos algo que achamos ruim ou imperfeito, a gente tende a achar que quem é ruim ou imperfeito somos nós, os criadores daquela arte, né, enquanto pessoas. Esse medo de errar pode ser paralisante e levar muita gente a nem tentar. Para os autores, entender que esse medo, na verdade, é comum é o primeiro passo para aprender a lidar com ele. Outra coisa interessante que eles trazem nesse livro é sobre a relação entre controle e criação. Criar é um mergulho no desconhecido. E isso pode ser bem assustador, principalmente para quem gosta de ter tudo sob controle. Assim, os autores sugerem que é preciso abrir mão desse controle e se permitir explorar e experimentar novos caminhos para inovar na arte. Nesse sentido, eu quero compartilhar com você, ouvinte, um trecho do livro que eu acho muito poderoso e inspirador. Ele diz assim: "Arte que você consegue fruir pode ter se originado a 1.000 quilômetros de distância ou 1.000 anos atrás, mas a arte que você consegue fazer está irrevogavelmente presa ao tempo e ao local que você vive." Eles prosseguem nessa discussão para trazer a ideia de que a arte que você pode criar, ela é muito singular. Ela é muito específica da sua criação, da sua percepção de mundo. Então, ela é muito especial por si só a partir disso. Outro ponto que eles trazem, que eu acho que é bastante interessante, é sobre o que a gente aprende do contato com outros artistas. E eles dizem assim: o que realmente adquirimos do fazer artístico alheio é coragem por associação. A profundidade do contato aumenta à medida que os medos são compartilhados e, assim, desarmados. E isso vem ao abraçar a arte como processo e os artistas como almas afins. Para o artista, arte é um verbo, né? É bonito isso, porque para o artista, arte é uma ação, é uma realização, né? É criar, a arte ela acaba sendo muito transformadora, tanto para quem cria, quanto para quem aprecia uma obra de arte. Criar algo novo enriquece a nossa vida e pode ter um impacto muito profundo na vida das outras pessoas também. Cada obra artística produzida altera o mundo em maior ou menor grau. É sempre uma marca que a gente deixa. Além de todas essas reflexões, Bales e Orland dão algumas dicas práticas sobre como manter a produtividade e a motivação na prática artística. Eles falam da importância de ter uma rotina, de encontrar um espaço adequado para trabalhar e de como lidar com críticas de maneira construtiva. Apesar disso, como todo bom livro, Arte e Medo oferece muito mais perguntas do que respostas. Mas como os próprios autores defendem, as perguntas são muito mais úteis e necessárias à criatividade do que as respostas. Então, é isso. A minha dica de hoje, a primeira nessa coluna, é o livro Arte e Medo, Observações sobre os Desafios e Recompensas de Fazer Arte, de David Bales e Ted Orland, publicado este ano pela Seiva. Eu sou Thaís Prete e essa foi mais uma coluna do Biblioteca CBN. Se você tiver sugestões de pauta, críticas, dúvidas ou quiser comentar alguma das indicações trazidas aqui, é só me procurar nas redes sociais. Arroba Thaís Prete. O Thaís com H e Y e o Prete com dois T's e I no final. Ou me mandar um e-mail para thaisprete@gmail.com. Até mais!